você. Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual.
Apresentação, Valdenir Cruz.
Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez iniciando o nosso programa Ouvindo Você. E hoje, por ser uma data especial, também estamos fazendo um programa especial. Aliás, eu diria hoje especialíssimo, não só especial, mas especialíssimo. E claro, vamos fazer hoje uma inversão de papéis. Normalmente nós ouvimos vocês, então o título do programa é Ouvindo Você. Mas hoje, por ser um programa gravado, nós vamos convidar você a nos ouvir. E como dissemos, uma data especial, então estamos fazendo um programa especial. E para isso tivemos, né, temos convidados especiais também aqui na minha maneira de perceber. Aí é a minha maneira de perceber. Nós temos o Eduardo Araújo como convidado hoje aqui, o amigo, psicólogo, irmão, companheiro, trabalhador, enfim, nas mais variadas funções. E a nossa, não menos importante, a nossa musa aqui da Rádio Rio de Janeiro, musa dos nossos programas, a nossa irmã Maria de Fátima Miranda Vasconcelos. Lembrando aqui o nosso irmão Gerson, né? Maria de Fátima Miranda Vasconcelos. E nós vamos conversar um pouco sobre Ano Novo, naturalmente, sobre Ano Novo, projetos, renovação, o que é que eu estou fazendo, o que é que eu planejo, o ano que se inicia, enfim, essa é a nossa conversa. E vai ser um bate-papo. Não temos hoje, assim, um roteiro tão sério, tão fechado. Vamos conversar um pouco e nós escolhemos alguns textos. Naturalmente, textos mediúnicos, textos psicografados, textos escritos por pessoas de extrema confiança, para conversarmos um pouco, para discutirmos um pouco. E um dos trechos que escolhemos é um trecho pequenininho, mas assim de uma importância, de uma profundidade muito grande, que é um texto da Joana de Ângeles sobre Ano Novo, e ela deu como título Sabedoria do Ano Novo. E ela diz: ser sábio investindo no futuro. Que ora te acontece, resulta do passado que não podes remediar. Mas aquilo que irá suceder depende do que realizes a partir de hoje. Enquanto recolhes efeitos e ações passadas, estás atuando para consequências futuras. Conforme semeares, assim colherás. A tua fatalidade é o bem. Como atingi-lo será a opção tua, mediante ação rápida ou retardada e contramarchas. Ninguém está fadado ao sofrimento. Este é o resultado da escolha errada. Investe no amanhã e serás feliz desde hoje. Eu achei esse texto fantástico. É um texto que nos convida a uma reflexão. E é claro que é isso que nós vamos fazer com vocês, ouvintes. Convidar a essa reflexão, né? O que que você está semeando? Que semente você está plantando hoje? O que que você está colhendo? Porque o que está colhendo é o que plantou ontem. Então, essa é a nossa ideia. E vamos começar com o Eduardo. Eduardo, como é que você vê esse texto? Como é que a gente pode discutir e ampliar essa discussão nesse texto?
Em primeiro lugar, agradecer ao Valdenir, né, de estar aqui junto com ele no programa Ouvindo Você, ainda mais ao lado de Maria de Fátima Miranda.
Pois é, isso que é mais importante, né?
É uma honra sempre. E, sobretudo, com os nossos ouvintes. Nossos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, esses ouvintes tão carinhosos, conversávamos aqui pouco antes do programa, sobre o carinho de vocês para conosco. A Rádio Rio de Janeiro tem uma coisa diferente das outras emissoras que divulgam a doutrina espírita, porque apesar de ela não ter às vezes tantos seguidores quanto outras emissoras, o engajamento, a aproximação do ouvinte com a
fidelidade,
rádio,
né?
A fidelidade, a palavra correta aí do Valdenir, ela me impressiona. A Rádio Rio de Janeiro, onde nós vamos, aqui na cidade do Rio, no estado do Rio, e agora a gente verifica que se espalha pelo Brasil, né? A onda de ouvintes não para de crescer, graças a Deus, nos emociona de estar nesta rádio em um ano tão difícil para todos nós, mas com perspectivas de um ano novo muito melhor, né? E Joana de Ângeles vem falar sobre a sabedoria do ano novo. E ela, a primeira frase dela é: ser sábio investindo no futuro. Avaliando até em termos psicológicos, né, Valdenir? A gente sabe que nós, seres humanos, temos uma tendência a olharmos muito para o passado e nos culparmos. A gente lembra do passado com muita culpa pelos nossos equívocos. E vivemos presos no presente em relação às angústias e às ansiedades. E aí parece que a gente não tem futuro. Ou, quando as pessoas olham para o seu futuro, elas imaginam algo muito nebuloso,
tenebroso.
E vivemos tempos de notícias muito difíceis, né? Então, as pessoas ficam presas a essa ideia de que tudo vai piorar e aumenta-se nesse cenário o número de pessoas com depressão. Nós temos visto aí esse ano uma explosão de casos de depressão, síndrome do pânico, né, os transtornos de ansiedade em geral, as fobias. Diante desse cenário, como a Joana fala, que a pessoa, ao invés de investir no futuro, ela olha para o futuro de uma forma muito negativa, presa ao passado, repito, com as culpas e vivendo um presente de angústias. Parece um cenário do caos.
É o cenário do caos.
Aí vem a mensagem de Joana, mas sobretudo a mensagem do Cristo, nos conclamar a esperança, nos conclamar a assumirmos a responsabilidade pelo investimento, né, no nosso futuro. A palavra investimento é uma palavra que nós conhecemos. A gente investe na poupança, né? A Miranda aqui tem muitos haveres, ela investe em ações na Bolsa de Valores. Então, são níveis diferentes, né? Eu, coitadinho de mim, eu só invisto em pagar minhas dívidas. Não consigo investir nada além disso. Mas esse investimento que ela fala é na nossa vida. E para investir na nossa vida, a gente não pode investir baseado nessas informações, muitas vezes catastróficas, previsões tenebrosas que são feitas em relação à nossa vida, à nossa sociedade, e esquecendo do principal, que é o Evangelho do Cristo. Jesus nos conclama sempre a ter esperança no melhor. A boa nova é a boa notícia. Quem segue ao Cristo, quem busca nos ensinamentos do Evangelho um roteiro para seguir, encontra a paz, mesmo no meio do caos. Eu vejo pessoas passando por situações delicadíssimas que eu próprio não conseguiria passar, pelo que eu me conheço, mantendo harmonia, mantendo equilíbrio, mantendo fé. Miranda também conhece algumas dessas pessoas. E isso nos dá esperança de que vale a pena investir no nosso futuro, investir nos esforçando no bem, no trabalho da caridade, no estudo da doutrina, na oração. São coisas pequenas, mas que são grandiosas. E se a gente conseguir colocar isso em prática nesse ano novo, não tenha dúvida, como a Joana diz, que ninguém está fadado ao sofrimento. Nós estamos fadados a sermos felizes, independente das situações, porque a felicidade ela não depende de fatores externos, ela está dentro, ela não está fora.
Ela diz aqui, a tua fatalidade é o bem.
É o bem.
Isso.
Então, a gente busca muita felicidade nos fatores externos. E os Espíritos sempre nos dizem que a felicidade está dentro de cada um de nós. Nós vimos Madre Teresa passando por situações muito complicadas durante sua vida, Chico Xavier, Gandhi, Luther King, todos os missionários enfrentaram situações adversas, das mais variadas, mas eles conseguiam ter paz e serem felizes. Você via a alegria de Chico Xavier conversando com as pessoas, rindo, e nós sabíamos o que Chico enfrentava. Perseguições de toda a ordem, doenças físicas. Divaldo, outro dia, Divaldo Pereira Franco falava numa cadeira de rodas das dores, das lutas, mas sorrindo, brincando. Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, um homem que ficou paralisado durante décadas e falava de doutrina espírita, falava de Jesus em cima de uma cama especial feita para ele. muitas vezes com um saco de 30 quilos no seu peito para suportar as dores. E eu, quando assisto as palestras do Jerônimo Mendonça, que está lá no YouTube, escreva lá, Jerônimo Mendonça, eu morro de rir com aquele homem. Aí eu fico falando, Jesus, como é que este homem consegue, diante de tamanha dor, de tamanha prova, sorrir? Ele investiu no futuro dele, como disse o João.
Sim, sim, perfeito.
E conseguiu essa paz que nós tanto buscamos.
Essa é a ideia, investir no futuro. E como fazer isso, Fátima? Maria de Fátima Miranda, você que é especialista em Joana, tem um
Deus
programa que fala,
olha,
que fala do estudo da Joana.
A nossa necessidade dela é tamanha. É interessante que ela inicia a fala dizendo assim, ser sábio, não é?
Uhum.
Viver com sabedoria é um desafio para nós por conta dos nossos condicionamentos de ontem, que ainda estão presentes hoje. Mas viver com sabedoria é colocar em prática a condição de seres inteligentes que nós somos, não é? E o desafio é justamente porque a proposta de Jesus para nós, com o Consolador, é nos fazer conhecer em essência quem somos, o que estamos fazendo aqui e qual o nosso destino, que é Deus, não é? Então, ele é prioridade em nossa vida. É verdade que lá fora ruge uma tempestade em todos os sentidos, emocionalmente, socialmente, mas dentro de nós precisamos ter esse recanto de paz. É um oásis no meio do deserto que nós estamos atravessando. Então nós vamos refletir que para que isso aconteça, nós vamos saber que o dia de hoje traz as experiências de ontem no reflexo da nossa vivência. Mas as escolhas de hoje, elas são determinantes dessa paz que nós buscamos, desse estado de felicidade real, não é? Então, não tem como fugirmos da nossa responsabilidade de lembrar de Jesus quando nos recomenda, a cada dia basta o seu mal. Se somos cristãos e estamos buscando refletir à luz da doutrina espírita, precisamos definir qual o nosso objetivo real. O nosso verdadeiro objetivo, todo mundo quer ser feliz. Mas será que nós estamos querendo construir felicidade com recursos que não são felizes?
Que investimento é esse que estamos fazendo?
Não é verdade? Então, nós vamos encontrar as ilusões, colocando em pauta que a nossa felicidade é ter o que o outro tem, que nós não conseguimos recursos para ter. E estar no lugar que o outro se encontra quando não temos capacidade para estar ocupando aquele lugar. Então, nós vamos exteriorizando motivos e nos distanciando da essência, que é aquilo que Jesus nos convida, a cada dia basta o seu mal. Sejamos conscientes de que ninguém está locado indevidamente. Então, junto à família, os desafios, a sociedade, os amigos, tem sempre algo que nós podemos e devemos fazer. Enquanto Eduardo estava falando, e ele lembrou a Madre Teresa, a Madre Teresa tem detalhes que nem muita gente conhece, eu não sei, de repente, quem estuda a biografia dela já ouviu. A Madre Teresa, ela teve o pai assassinado, ela ficou órfã, o pai assassinado, e a mãe, ela não tinha recursos, então ela fazia trabalhos domésticos, tipo geleia, coisas assim, para vender e manter a integridade da família. Foi um assassinato envolvendo situações políticas lá na Albânia. E desde o dia que o pai foi assassinado, a mesa, na hora das refeições, permanecia mais um prato. E a madre, ela tinha dois irmãos, um garoto e uma menina também. Aí, mas mãe, tá colocando o prato aqui agora, mas meu pai já morreu. Ela, não. Quem disse a você que esse prato é para o seu pai? Esse prato é para Jesus. Porque quem bater a nossa porta durante as refeições é o convidado do Cristo para sentar-se à mesa. São essas lições que formaram esse homem, esse ser humano de bem que é a Madre Teresa. Mas o que é que nós estávamos lembrando também dela? Quando ela foi para o convento e ela seguiu a ordem religiosa, nunca mais ela voltou à Albânia. Ela não tinha permissão. Ela desencarnou sem ver a mãe, sem ver a irmã. Depois ela reencontra o irmão na Itália, já adulto, não é? Então, quando nós vamos observar essas criaturas que são referência de esforço no bem, não são pessoas que viveram pautadas em ilusões. Elas tiveram uma vida de dificuldades, tiveram que aprender a vencer a própria emoção no nível de dor, de sofrimento, de tristeza. Mas por que é que elas conseguiram isso? Por conta do objetivo definido que elas têm. Né? Então é isso que nós temos que pedir a Jesus, que nos auxilie a definir nosso objetivo. Queremos ser felizes? Olha, não tem como mais argumentarmos que o mundo não tem felicidade para nos trazer. Nós poderemos fazer um mundo feliz se conquistarmos em nós esse estágio de esforço de colocar valores nobres pautando esse nosso objetivo. Então, o mundo vai ser reflexo daquilo que nós vamos colocar para ele. As nossas ações, nossas escolhas, nossas intenções, nossa vontade. Mas os valores do mundo pelo mundo, não podemos nos iludir. Jesus deixa claro, no mundo passareis por atribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, não vamos ficar na ilusão de que o ano vai ficar novo, porque político tal vai tomar tal decisão, pessoa tal vai fazer tal coisa, alguém em algum lugar vai baixar tal decreto. E isso não vai trazer felicidade real para ninguém. É a transitoriedade do mundo. Quem vivia no Império Romano estava se locupletando de todas as sensações possíveis fisicamente. Iludidos, julgando-se superiores e infelizes. Onde eles estão agora? Não é? Então, a doutrina espírita, a mensagem do Cristo para nós é essa. No dia de hoje, onde você está, no desafio doméstico do seu lar, na sua relação social junto à sua vizinhança, modifica seu olhar. Veja o outro como alguém que passa pelos mesmos desafios e traz a mesma necessidade. Então, o que você pode contribuir para modificar para melhor o contexto social em que você se encontra, dentro e fora do lar? Eu não tenho muito a oferecer, mas você pode dar um sorriso para alguém. Você pode ter um pensamento de bondade para alguém que está totalmente desacreditado. Você não vai entrar na ingenuidade de confiar que todo mundo é anjinho e que merece credibilidade. Mas veja o outro como alguém que Jesus está aguardando por ele também, né? Modifica o seu olhar perante você mesmo, a sua família, seu objetivo, suas tarefas simples, sabe? Aquela comida que você faz ali para atender a sua família. Para qualquer outra pessoa pode ser uma coisa banal, mas o amor e o carinho, a dedicação que você coloca naquele gesto vai fazer a diferença. Você sabe quantas refeições mais você vai poder fazer nesta encarnação para os seus afetos? Ninguém sabe. Né? O nosso futuro imediato vai a 24 horas. O dia de hoje, o nosso presente, aliás, tem 24 horas. O futuro vai ser a consequência do hoje. Então, saiamos dessa ilusão que felicidade vai ser exportada, que alguém vai trazer de lá e vai dar para nós. O controle remoto da nossa felicidade vai estar nas escolhas que nós fazemos e no bom direcionamento do nosso pensamento, nas emoções que nós nutrimos. Vocês têm amigos do lado, vocês têm alguém que ama. Não importa se o outro está cheio de defeito, mas é o referencial divino para cada um de nós, não é? Tem a Rádio Rio de Janeiro, então tem o Evangelho do Cristo. Saiamos da ilusão de que porque o calendário da Terra vai modificar de janeiro, de dezembro para janeiro, uma mágica vai acontecer por fora. Não. A mágica real vai acontecer por dentro, você se enxergando, valorizando o seu potencial, sabendo que você é uma proposta divina por onde você for. Às vezes lidando com pessoas na rua, na sarjeta, em estado de miséria moral e física, nós conseguimos ver esperança nos olhos de alguns deles. Quando recebem qualquer atenção, olha, não temos muito para oferecer a essa turma na rua. Cada um dá uma parte. A minha parte é catar a garrafa pet, lavar, encher e distribuir água. Mas olha, uma garrafa de água filtrada para alguém que passou a noite em abandono. Não vamos questionar as situações que os levaram a cada uma daquelas coisas. Mas aquela aproximação, entregando a garrafa d'água, desejando bom dia, em algumas situações que outro não veria nada, eu consigo ver esperança. Alegria, muito obrigado. Alguém que dormiu, está com sede, não importa como é que foi sua noite, mas tem um grupo que saiu de casa, tem um distribuindo sopa, outro distribuindo refeição, feijão, arroz, o que for meio dia, outro distribuindo pão com manteiga, mas à sua volta, dentro de você, tem algo que só você pode fazer. E esse vai ser o nosso futuro, vai ser o nosso ano novo. Um ano que tem uma duração de 24 horas, porque é neste período de hoje, que é presente, que nós precisamos chamar Jesus para fazer parte.
Enquanto você estava falando, eu estava me lembrando aqui do investimento. A Joana chama muito essa fase aqui do investimento. Investe no futuro, né? Você sabe, investindo no futuro. E ela tem toda a razão, porque ela não está falando teoricamente, né? Nós conhecemos, quem conhece um pouco a história da Joana, uhum, e a Fátima, a gente está brincando com ela aqui, é claro, a gente adora brincar com a Fátima, tanto que a gente brinca sempre aqui, né? Até quando ela não está aqui, eu brinco com ela. Eu fazendo um programa, ela não está aqui, a gente está brincando. Mas a Fátima faz um programa aqui, né, sobre as obras de Joana de Ângeles. E nós estudamos um pouco da biografia da Joana, tem livros que tratam disso.
O pessoal vai querer saber qual o dia e horário do programa, Valdemir.
Ah, sim.
Ah, as segundas-feiras, não é? Todas as segundas-feiras, das 17h30 às 17h55.
Isso. Então, é um programa maravilhoso, porque falar da Joana, a Joana, para mim, ela é fantástica. Ela é uma psicóloga, assim, das mais... Para mim, na minha percepção, a mais importante. Né? É claro que a gente fala das mais importantes. A mais importante para mim. E o investimento que ela nos sugere aqui é o investimento que ela fez. Ela investiu nesse futuro. Ela não buscou uma felicidade, como a Miranda estava falando, aquela felicidade momentânea ou lá fora. A felicidade que está lá fora. Ela se submete a um processo muito doloroso que eu, honestamente, a exemplo do Eduardo aqui, eu não me submeteria. Se alguém chegar aqui e nega o Cristo, que eu mato teu neto, não, Cristo não existe. Eu vou negar o Cristo, que ele me perdoe, depois eu vou trabalhar para recuperar isso. Mas eu não teria condições de fazer o que a Joana fez, de submeter ao que a Joana submeteu. Ver seu próprio filho, né, ser queimado, meu Deus, eu não consigo nem imaginar. Então, quando ela fala de investir no futuro, ela está falando com autoridade.
É. Né? E lembrando que a primeira obra da Joana junto ao Divaldo, Mestre de Amor. Quando nós fomos estudar essa obra, quando nós estudamos, observamos que ela deixou todo um alicerce ali. Então, toda a obra da Joana está, né, alicerçada,
calcada
no livro Mestre de Amor. E ali ela vai tratar de todos os assuntos que nós precisamos despertar para eles e vai nos mostrar como lidar em cada situação. E tem aquela página que nós não esquecemos, a importância do evangelho no lar. No lar material e no lar interior, em nossa casa mental.
Esse lar é que é importante, que muitas vezes nós acabamos esquecendo dele, né? O Eduardo estava falando aqui das dificuldades, assim, em função do momento que estamos vivendo, do pânico, fobia. E eu tenho atendido muita gente com enormes dificuldades, inclusive com ideação suicida. Muitas pessoas com ideação suicida. E as pessoas acabam se esquecendo de que elas, ou nós, né, somos um templo de Deus. Nós somos o templo, lembrando aqui a carta de Paulo, né? O Cristo, nós somos as cartas vivas, deveríamos ser as cartas vivas do Evangelho. E quando eu leio isso, deveríamos, como Paulo diz, né, somos a carta viva do Evangelho, eu vejo em Joana essa carta, eu vejo em Joana essa mensagem, eu vivo esse evangelho, a Joana vive, ou viveu esse evangelho plenamente. Então, quando eu leio qualquer texto da Joana, eu leio assim com admiração, com respeito, e me permitam a palavra, um pouco inapropriada aqui, mas eu vou utilizá-la, um pouco de idolatria. Eu gosto muito da Joana, porque eu fico assim... entusiasmado, eu ia usar uma palavra mais feia, mas não vou usar não, pelo texto da Joana, porque ela é muito competente, ela é muito sucinta, ela é muito capaz de nos transmitir essas lições. Assim, o texto daqui, gente, tem sete linhas.
A gente ficaria horas aqui falando.
Pois é, ficaríamos horas falando sobre isso aqui. E já estamos fechando aqui praticamente o primeiro bloco do programa.
Valdenir, só um detalhe. Quando você diz assim, fala de idolatria, aí nós não imaginamos você idolatrando o espírito, quer dizer, a forma, Joana, né? Mas o conteúdo.
O conteúdo,
a bagagem,
o trabalho, o esforço.
A essência de sentimentos que ela traz.
O esforço dela. Isso, né? Aí. Eu idolatro esse esforço, essa capacidade que ela tem, teve e continua tendo, obviamente, né, de se imolar. Porque o termo é literalmente, né, ela se imolou pelo Cristo. Então isso é muito importante e eu admiro demais isso aqui.